Análise Política, com Orion Teixeira.
Nas nossas telas, também no Daio, o Orion Teixeira. Olá, Orion, bom dia.
Bom dia, Lucas, Murilo, Luciana e ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Sempre nosso.
Orion, vamos começar falando de uma manobra do governo Romeu Zema que vai extinguir aí com a aposentadoria de quase 400 servidores idosos. O que está acontecendo? O que, que ele vai colocar no lugar?
É, Lucas, muita polêmica, uma situação bem grave, né? Ele pretende acabar, então, com a aposentadoria conquistada ao longo de uma vida de trabalho por trocar por um auxílio de caráter assistencial limitado a R$4.000, sem direito à retroatividade e sem direito à sucessão a familiares. Tudo junto forma aí um pacote de maldades contra 397 aposentados e pensionistas da extinta Minas Caixa. A maioria deles está com mais de 70 anos. Um deles tem 50, 104 anos. Boa parte está doente, vivendo com dificuldades. Eles estão sem receber os pagamentos desde março passado e, de acordo com o governo Zema, porque teria acabado aí o fundo específico para essa finalidade. Alegando o fim desse fundo, então, o governo simplesmente parou de pagar esses aposentados e pensionistas nos meses de março, abril e maio deste ano. O argumento de Zema é que não poderia fazê-lo com recursos próprios. Então, para regularizar essa situação, o que, que ele fez? Ele pretende acabar com essa... Apresentou um projeto na sexta-feira, final da sexta-feira passada, a Assembleia Legislativa, acabando com esse direito previdenciário, transformando ele em um auxílio assistencial limitado a R$4.000. Além desse teto, a manobra dá outra tungada aí nos servidores, vetando a retroatividade desse benefício a esses meses que ficaram sem pagamento da aposentadoria. De acordo com o projeto levado à Assembleia pela secretária de Planejamento e Gestão, a Luísa Barreto, o governo apresentou a solução que afeta, então, esse direito previdenciário. E quem recebia valor superior a R$4.000 ficará limitado a esse teto. A maioria recebia, em média, de R$5.000 para cima um pouco aí. O auxílio terá, então, caráter assistencial, substituindo as aposentadorias e pensões pagas anteriormente, e o novo benefício será individual, não poderá ser transferido na forma de pensão em caso de morte, como adiantou a secretária. A equipe econômica de Zema calcula aí ter que desembolsar cerca de R$10 milhões ao mês para arcar com esses valores. A solução encontrada pela equipe econômica do governador, então, frustrou os servidores. E se o Estado reconhece, de acordo com o advogado Marco Aurélio dos Reis Correia, que representa esses servidores, se o Estado reconhece que existe o direito ao pagamento, cabe a ele fazer o pagamento. E não criar uma situação que, na prática, segundo ele, acaba sendo uma chantagem econômica a pessoas que estão passando por dificuldades. A Minas Caixa, Lucas, era um banco, né, público que foi extinto no início dos anos 90 e os funcionários foram incorporados, cerca de 10 mil deles, pelo Estado na condição de servidores públicos. A partir daí, a Fundação Libertas, herdou da Fundação de Seguridade Social deles, a Previcaixa, a responsabilidade pelos pagamentos. No ano de 2014, essa fundação passou a responsabilidade pelos pagamentos para o governo de Minas e transferiu o patrimônio existente de cerca de R$200 milhões. E, de acordo com o Executivo, esses recursos já teriam acabado. Deputados da oposição já estão repudiando a proposta e prometendo emendar para melhorar a situação para esses servidores.
Orion, a gente está há pouco mais de um ano, né, das eleições municipais, mas já há desafios aí sendo discutidos para os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Quais são eles, hein, Orion?
Pois é, Luciana, faltando exatamente aí 17 meses para a próxima eleição, os belo-horizontinos estão indecisos, ou desinteressados, ou distantes, para ser mais exato, sobre quem votar para prefeito. Mas a pesquisa foi divulgada pelo Instituto Opus, publicada pelo jornal Estado de Minas de hoje, foi feita entre os dias 6 e 8 de maio, sendo registradas aí 400 entrevistas numa margem de erro de 5 pontos percentuais. É claro que estão indecisos, porque não há o que decidir no curto e médio prazo. Os pré-candidatos estão recebendo atenção do eleitorado em função da memória recente que deixaram nas últimas eleições, mas terão, até o ano que vem, a oportunidade de corresponder ao voto e mandato recebidos. De acordo com essa pesquisa espontânea, então, quando nenhum nome de candidato é apresentado aos entrevistados, os únicos políticos citados, pelo menos por 1% dos eleitores, foram o ex-prefeito Alexandre Calil, do PSD, com 12%. O atual prefeito Fuad Noman, do PSD, e o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, ambos estão em 1%. Nada menos do que 82% dos belo-horizontinos não souberam dizer o nome de um candidato ou não quiseram responder. Os políticos não devem entender isso como uma reprovação ou insucesso. O momento não é esse, e o contexto político pode mudar muito até lá. Mas vejamos os desafios de cada um, Luciana. Por exemplo, apesar de liderar as intenções de voto, Calil não pode mais se candidatar. Já disputou a eleição por duas vezes, foi prefeito nos anos de 2017 a 2024, depois renunciou no ano passado para disputar a eleição para governador de Minas e fracassou. Então ele não pode ser candidato em função da legislação. A ONU pode ter um terceiro mandato consecutivo. Mas, de acordo com a pesquisa espontânea também, nenhum nome de candidato é apresentado aos entrevistados, né? Então, o prefeito atual, por exemplo, o Fuad Noman, que assumiu o cargo há pouco mais de um ano, enfrenta o desafio de ser reconhecido pelos belo-horizontinos como governante da cidade. De acordo com a pesquisa, 80% dos belo-horizontinos não sabem quem é o prefeito de Belo Horizonte. E então, essa pesquisa espontânea, sem apresentação desses nomes, apenas 20% dos entrevistados disseram que Fuad Noman é o prefeito de Belo Horizonte. O nome de Calil, Alexandre, foi lembrado por 8%, enquanto outros 6% responderam nomes diversos. Então, já 66% afirmaram não saber o nome do governante da capital. Então, esse foi um dos fatores, inclusive, viu, Luciana, de fracasso de Calil na disputa pelo governo de Minas, o desconhecimento fora da capital mineira. Já os outros rivais tentam se colocar aí na cena política e apresentam disputas pontuais e até de extremos, como os pré-candidatos aí, os deputados federais, deputado estadual Bruno Engler, que puxa o voto bolsonarista, e Duda Salabert, do PDT, pelo campo da esquerda. No centro, o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, sem partido, se apresenta como alternativa. Como se viu aí, todos têm um enorme dever de casa para fazer até o dia aprazado da eleição.
Bom, Orion, a gente fica por aqui, mas claro, voltaremos a nos falar depois de amanhã, quarta-feira, dia 31 de maio, né? Último dia do mês. Combinado, então?
Obrigado, um abraço para você, Luciana, e todos os nossos ouvintes e espectadores. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Abraço a todos, façamos aí um bom dia.
Façamos, Orion.
Valeu.